Muito bom dia. Dou as boas-vindas aos peticionários da petição 402, que visa a aprovação e a construção do lar de idosos do Centro Comunitário da Quinta do Conde. Esta petição, portanto, estamos a fazer a audição para ouvir, além da exposição que consta na petição, as vossas aspirações, os vossos anseios. Dou-vos as boas-vindas à Assembleia da República e, em concreto, à Comissão de Segurança Social e Trabalho. Saúdo também a senhora deputada e todos os presentes e portanto, vamos dar início à nossa audição. Como é que o iremos fazer? Eu dou a palavra a quem desejar, não é? Neste caso, suponho que a senhora Presidente da Direção, Dona Maria Helena Santos Cancela, e depois dará a palavra a quem entender. É o seu Presidente da Junta, sim, que eu cumprimento também, com muito gosto, portanto, depois cumprimento todos os presentes e desejo que esta audição contribua para levarmos a bom porto o vosso objetivo. Mais ou menos 10, 15 minutos, queiram ter a gentileza. A senhora deputada poderá pôr, e eu também aqui a representação do grupo parlamentar do PSD e como relatora, as questões que entendermos e depois responderão também como desejarem. Faça favor, sim, queira ter a gentileza.
Ora, muito obrigada, senhora deputada. Em seu nome, cumprimento agora formalmente todos os presentes e agradecemos desde já a vossa disponibilidade para nos ouvirem nesta pretensão que foi apresentada em primeira instância por os habitantes, os subscritores de uma petição que entregámos em junho do ano passado. Uma petição que defende a construção de uma obra muito importante, uma obra social muito importante para a população mais idosa da Quinta do Conde. Esta petição entregue em junho tinha um texto introdutório que resumia, enfim, uma história já longa desta pretensão para a construção do lar. Uma história que começou, como dizíamos e escrevemos, antes da própria criação e constituição do Centro Comunitário. Aliás, estamos a falar de 1987, portanto, antes de 1987, esta associação foi criada com base já na necessidade da existência de uma resposta social desta natureza na freguesia. Nunca abandonámos, naturalmente, quer estes dirigentes atuais, quer os anteriores, nunca abandonámos esta pretensão, porque é mais do que nunca justificável. E em 1998 elaborámos o primeiro projeto, e a este projeto sucederam-se muitos outros, e começou realmente uma caminhada muito dolorosa, quer do ponto de vista anímico, quer do ponto de vista daquilo que presenciamos, porque estamos a falar de pessoas e a falta deste equipamento tem reflexos muito negativos na vida das pessoas. Aliás, muitos daqueles que iniciaram esta caminhada já faleceram, sem beneficiar deste equipamento. E em 1998, como estava a dizer, iniciámos uma caminhada e foram feitas diligências para, na Assembleia da República, ser enquadrado este equipamento no PIDAC, que entretanto foi extinto, mas era uma resposta muito interessante na altura para as instituições, que não têm grandes recursos próprios para fazer face a obras desta dimensão, mas infelizmente esta figura desapareceu. Depois candidatámos o projeto a outras iniciativas governamentais e comunitárias, o Pilar, o Pares, e não foi com sucesso que conseguimos, como disse há pouco, num processo bastante doloroso, porque também gastámos muitos dinheiros públicos, dinheiros da instituição. Como sabem, as instituições particulares de sociedade social são financiadas pelo Estado, por recursos das famílias, naturalmente, mas foi, enfim, digamos nós, desperdiçado, porque não concretizámos a obra, muitos dinheiros públicos na concretização destes projetos, e, como disse há pouco, muito espírito anímico. O último projeto que apresentámos Teve um particular envolvimento da Segurança Social no que concerne àquilo que eram os objetivos, porque alguns destes programas, como o PARES, delimitavam as candidaturas a prioridades e nós fomos sempre adaptando às prioridades que nos eram impostas. Nós apresentávamos um projeto em que só tínhamos o lar, portanto, para os idosos, e o programa implicava que teríamos que enquadrar também uma creche. E tudo a correr contra o tempo, como os senhores deputados e deputadas sabem, estas coisas temos muito pouco prazo para poder apresentar as candidaturas e fundamentá-las até do ponto de vista financeiro, da sua sustentabilidade. Portanto, fizemos muitas coisas e mesmo no enquadramento em que o Centro Comunitário estava a construir e ainda estamos a pagar um empréstimo bancário pela construção do Centro Infantil, que tem, enfim, é uma obra também de grande monta que ainda nos falta pagar à volta de 150 mil euros desse empréstimo bancário que fizemos, mas mesmo no enquadramento deste, o que eu quero transmitir aos senhores deputados e às senhoras deputadas é que nós, mesmo nesse enquadramento, nunca abandonámos esta pretensão, precisamente porque ela é absolutamente necessária, e esta sensibilização nós gostávamos de deixar aqui e reforçar para além da petição. Este é um dos últimos projetos orçado em 1 milhão e 800 mil euros, à volta disso. Não é um projeto ambicioso, é um projeto muito realista para as necessidades da população da Quinta do Conde, e era importante também deixar espaço para o Sr. Presidente da Junta poder intervir, porque nos pode dar aqui uma panorâmica da realidade, enfim, da população da Quinta do Conde e da forma como esta freguesia tem vindo a crescer, não só em população jovem, mas como em população já mais idosa, e nós sabemos que esta obra a acontecer não acontece de um dia para o outro. Portanto, se prevermos, enfim, num futuro próximo e dentro do quadro da demografia em Portugal, a nossa população está a envelhecer, portanto, todos os indicadores que temos é que é uma obra sustentável e necessária. E é natural que o Centro Comunitário, os subscritores, os sócios, enfim, tenham esta expectativa nesta mesma audição, de que saiamos daqui com uma expectativa realista, como dizíamos no nosso texto, uma expectativa realista para a concretização desta obra. Eu depois, se calhar, remeteria só para alguma pergunta que possam querer fazer, mas gostava muito que também quer o Presidente de Junta, o Sr. Vítor Antunes, ou até mesmo a Doutora Saltina, que é Diretora Técnica da instituição, possa dar-vos mais algumas informações que possam complementar isto que eu disse até agora. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Presidente da Direção. Passo então a palavra ao Senhor Presidente da Junta, o Senhor Mário José... Não. Vítor Ribeiro Antunes, assim é que é, está aqui trocado. Faça a favor, é um gosto, quero ter a gentileza, por favor.
Muito obrigado, aproveito para saudar todas as deputadas e deputados presentes, aliás, todos os presentes, particularmente a doutora Maria das Mercês Borges, que enquanto governadora civil de Setúbal conhece bem a Quinta do Conde e conhece bem o distrito, e certamente dispensaria, enquanto relatora, dispensaria grandes argumentos para justificar a construção de um lar de idosos na Quinta do Conde. Portanto, nós temos grande expectativa, aliás, surpreende-me, por outro lado, ainda não termos tido conhecimento da posição do Ministério relativamente a esta matéria. Não sabemos se já forneceu à Assembleia da República ou não. É lamentável que, endereçado o pedido no início de setembro de 2014, estejamos hoje, em meados de 2015, ainda sem qualquer resposta do Ministério que tutela a área e que tinha obrigações e tem responsabilidades nesta matéria. Relativamente a argumentos que possam ajudar, portanto, e como disse a senhora deputada, eu conheço os restantes deputados também, basta olhar para o mapa para ver a centralidade da Quinta do Conde e também a acessibilidade, fatores essenciais que propiciam o crescimento demográfico que ela registra e continua a observar-se, apesar da sangria de recursos que estão a ser encaminhados para a imigração. A Quinta do Conde continua a crescer e o número de eleitores que tínhamos registado no ofício que o Centro Comunitário endereçou já é hoje bastante maior, tem algumas centenas a mais, já ultrapassou largamente os 21 mil o número de eleitores e, portanto, é um número que não pode ser negligenciável. Portanto, este crescimento demográfico, verdade seja dita que é essencialmente jovem, mas também com um acentuado envelhecimento, portanto o índice etário e os estudos mostram, quer através da leitura dos censos, comparando os 2001 com os 2011, mas também os outros indicadores, incluindo aqueles levantamentos que têm a fiabilidade que têm, realizados pela GNR, mas todos os estudos apontam para um crescimento acentuado do índice dos mais idosos. Portanto, deste ponto de vista, não temos dúvidas de que a Quinta do Conde justifica um lar da rede solidária, da rede pública, que não existe nenhum. E não existe nenhum na Quinta do Conde que tem mais de metade dos habitantes do concelho, apesar de no concelho existirem outros. E pode ser um argumento falacioso, como eu vou demonstrar, o de que existindo no concelho outros equipamentos desta natureza que dispensariam este. Ora bem, é verdade que no concelho de Sintra existem mais dois ou três lares de idosos. O desafio que eu fazia era para verificar quantos utentes residentes da Quinta do Conde são utentes desses lares, isto é, contar-se-ão pelos dedos de uma mão o número de utentes oriundos da Quinta do Conde que estão hoje nesses lares. Isto significa que mais de metade da população do concelho está desprotegida, mais de metade da população não tem acesso a estes equipamentos. Queria ainda acrescentar que quando nós observamos, e há pouco mais de dois anos atrás, observamos com grande aparato nas televisões o encerramento de lares de idosos, quer na Quinta do Conde, quer em Azeitão, e nessa altura a Segurança Social teve que encontrar soluções para um problema que foi degradante, que nos envergonha a todos, que não é este certamente aquilo que desejamos para nós, e muito menos que a nossa cara seja associada ao tratamento que estamos a dar aos nossos entes queridos, aos nossos pais, aos nossos avós. Mas a verdade é que naquela altura, numa situação de evidência, como foi a que as câmaras na então TVI mostrou, a Segurança Social não teve outro caminho que não o encerrar o lar e encontrar resposta para aqueles idosos. Ora bem, a construção de um lar da rede solidária ou da rede pública certamente disciplinaria a intervenção neste campo. E, portanto, é uma responsabilidade e certamente não espero ouvir. Não é aceitável que se diga que, bem, mas o país tem outras prioridades, o dinheiro não chega para tudo, o dinheiro tem que chegar para criar equipamentos que respondam às necessidades daqueles que tanto deram ao país e tanto construíram e tanto contribuíram para construir o nosso país. Eu deixava ainda, porque certamente não queremos ficar com aquele travo agridoce que é observar, quando o assunto for discutido no plenário da Assembleia da República, observar e ouvir palavras simpáticas de todos os grupos parlamentares, mas depois, terminada a discussão, terminada a intervenção do último grupo parlamentar, passamos à petição seguinte e o assunto ficar absolutamente encerrado. E daí o meu convite aos grupos parlamentares, no caso segurados, espero eu, apoiados, espero eu, no relatório que a senhora deputada Maria das Mercedes Borges irá certamente elaborar, que apresentei projetos de resolução que recomendem ao Governo a construção deste equipamento tão necessário para esta zona que, repito, continua a atrair pessoas de todos os cantos do país e até do mundo, dada a sua centralidade, a sua acessibilidade, e que carece deste momento. Para já, ficava por aqui. Se entenderem, colocar-me alguma questão, certamente estou disponível para lhe responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente da Junta da Quinta do Conde, Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Queira ter a gentileza, por favor.
Muito obrigada. Um cumprimento a todos os presentes, os peticionários desta petição. Esta é uma questão, a construção, a exigência, a reivindicação da construção do lar da Quinta do Conde, é uma questão que há muito vem vindo a ser colocada por esta, pela população desta freguesia, desta localidade, e eu creio que com toda a justiça. Foi feito aqui o histórico, nos dá efetivamente a perspectiva de há quantos anos é que se anda a lutar e a intervir pela construção deste lar. Eu creio que não vale a pena referir, mas dizendo que estamos a falar de equipamentos sociais que são absolutamente necessários para dar uma resposta de qualidade à população. E estamos a falar de equipamentos sociais, neste caso concreto, de apoio aos idosos, que na nossa Constituição coloca muito bem de que é uma responsabilidade, de facto, por parte do Governo, do Estado, assegurar esta mesma resposta. Nós entendemos que, desde que se nasce até que se morre, qualquer ser humano tem direito a condições de vida, de qualidade, dignidade. E isso, efetivamente, em muitos locais do nosso país não está a ser assegurado. Por isso, na nossa opinião, de facto, a construção de um equipamento desta natureza na Quinta do Conde faz todo sentido. O Sr. Presidente da Junta, o Sr. Vítor Antunes, fez aqui uma referência que eu creio que deve ser tida em conta nesta consideração. Além da necessidade, do direito, do equipamento, estamos a falar de uma freguesia, creio que todos aqui estão, conhecem, com características próprias, uma freguesia que, efetivamente, como o Sr. Presidente aqui referiu, há outros equipamentos no concelho, mas temos que olhar para aquela que é a realidade concreta do concelho, a localização específica da Quinta do Conde e, de facto, depois também as deslocações que são feitas por parte da população. E dizer que há resposta do concelho noutras zonas do concelho e que na Quinta do Conde poderia não se justificar, não serve. Né? E depois há o outro elemento que o Sr. Presidente aqui também colocou, que é a Quinta do Conde teve um crescimento grande, um fato, nos últimos anos. Eu creio que foi das localidades da Península que mais cresceu no país. Então, ainda mais ajuda nesta consideração, que mais cresceu, até tendo em conta os últimos dados do censos, tem uma população jovem, mas tem também uma população, de facto, que necessita de apoio. Não é? Se há, de facto, esta presença jovem é de valorizar e de salutar que assim seja, também tem que ser garantido o apoio aos mais idosos e que vieram para a zona da Península de Setúbal à procura de melhores condições de vida e que agora, em situação de reforma, precisam de continuar a ter esse mesmo apoio. Queria fazer uma outra referência, que é o seguinte, quanto à ausência de resposta por parte do Ministério da Solidariedade, do Emprego e da Segurança Social. Nós estamos a falar de uma petição na Assembleia da República, aliás, é uma obrigação por parte do Governo responder a estas solicitações por parte da Assembleia da República, mas tem aqui também um outro aspecto, que é a consideração, a valorização e o respeito que se tem em relação a estas iniciativas populares. Estamos a falar de uma petição que teve um conjunto significativo de assinaturas, aliás, ela vai ser discutida obrigatoriamente em plenário e, na nossa opinião, aliás, não é a primeira vez que vemos isto, mas por parte deste Ministério tem sido sintomático. Não é só em relação às petições, mesmo às vindas ordinárias na Comissão de Trabalho, é uma coisa absolutamente e qualificável, como está aqui a dizer o meu camarada aí bem, porque, de facto, nem a isso responde e nem vem quando deveria de vir, por obrigação e quando os deputados o requerem. O PCP tem vindo a acompanhar esta situação, tem vindo a acompanhar esta necessidade. Temos participado, inclusivamente, em várias ações para as quais temos sido convidados na Quinta do Conde em torno desta questão. Na nossa opinião, é urgente a construção deste equipamento. De facto, também como já foi dito, tinha-se um instrumento que era o PIDAC, houve inclusivamente propostas para ser incluído em PIDAC. A verdade é que, ao longo destas décadas, têm passado sucessivos governos, PS, PSD, e a verdade é que, com ou sem o CDS, mas a verdade é que nem uns nem outros, até ao momento, resolveram este problema da necessidade da construção deste equipamento nesta localidade e nesta freguesia. Eu queria, para terminar, dizer duas coisas. Uma primeira, de facto, de saudar e de valorizar a intervenção de popular, da, do centro comunitário, da, das autarquias. De facto, eu creio que é um exemplo positivo do que, de autarquias ao lado das preocupações da população e que tem procurado estar junto da população, resolvendo aquilo que está nas suas mãos resolver, mas naquilo que não tiver nas suas mãos, ir aos sítios onde a quem tem essa responsabilidade para colocar essas mesmas preocupações. Por isso, saudar muito a luta que tem vindo a ser desenvolvida ao longo destes anos. E uma segunda palavra para dizer que do PCP, naturalmente, nós acompanhamos totalmente a vossa reivindicação, que é a necessidade urgente da construção do lar. Não faz sentido que ainda não o tenha sido, quando há terreno, quando há projetos. Aliás, os projetos já foram alterados múltiplas vezes por exigências, agora façam mais assim, agora façam mais assado, impondo custos, não é? Que foram os governos que impuseram esses mesmos critérios, mas que não tiveram quaisquer custos com os projetos, mas houve quem tivesse. Não é? E eu creio que também isso demonstra, na minha opinião, na nossa opinião, demonstra também uma atitude desrespeitosa por parte desta necessidade, desta população que tem vindo a ser, colocada. Por isso, terminando, e para dizer que, da nossa parte, entendemos que este equipamento é necessário e que deve efetivamente ser construído o quanto antes. Ou seja, a qualquer momento já é tarde, já devia ter sido construído. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada Paula Cruz, do Partido Paula Santos, do Partido Comunista Português. Peço desculpa. Se me permitem, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, gostava de, por um lado, agradecer o empenho e saudar o empenho cívico e a preocupação que quer a direção no seu todo do Centro Comunitário da Quinta do Conde, quer a população em si, quer o Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Quinta de Conte e certamente todos os que o acompanham no seu executivo, provavelmente também na Assembleia de Freguesia, dizer que cumprimento e saúdo por se empenharem civicamente na procura de uma resposta para os mais idosos que residem na Quinta de Conte ou que os pais, os filhos, digo, vão buscar os seus pais para poderem estar na última fase da sua vida próximo deles. Portanto, tenho plena consciência da realidade. É certo que, que se deve estar muito atento a esta freguesia, mais talvez do que a muitas outras que já estão estáticas, estão constituídas, não sofrem grandes mutações demográficas. A Quinta do Conte, conjuntamente com mais duas ou três freguesias do nosso distrito, têm sofrido uma grande pressão demográfica e a procura de respostas ao nível da infância mais ou menos está consolidada, tanto mais que não se prevê que as crianças venham a aumentar em número muito elevado, gostávamos que fosse assim, mas não é verdade, e há já equipamentos ao nível da infância que têm dificuldades em ter crianças para poder funcionar. A realidade é que estamos confrontados, na Quinta do Conde e em muitas outras zonas, mas em particular na Quinta do Conde, com o problema dos mais idosos, daqueles que também, não sendo idosos, portanto, têm problemas de saúde graves, doenças degenerativas, que hoje em dia começam muito mais cedo e de uma forma mais acentuada e mais grave do que há uns anos atrás. Consciente desta realidade, eu própria tenho tido uma palavra no sentido de sensibilizar para esta necessidade, que aos mais diferentes planos, quer a nível distrital, quer a nível nacional, e estou consciente de que têm isso presente e que é uma prioridade. Para além de constatar essa realidade, eu gostava também, e já agora, de ouvir-vos sobre o vosso relacionamento com o Centro Distrital de Segurança Social e a perspectiva que vos é dada relativamente ao novo equipamento. Nós sabemos que estamos a aguardar um novo quadro comunitário de apoio, também sabemos que estamos no distrito de Setúbal, que está condicionado por esse fator, portanto, já estamos numa zona que não é prioritária, uma zona que, mas também tenho consciência que ao nível da Península de Setúbal há uma grande pressão demográfica e uma pressão demográfica que exige respostas, nomeadamente, eu vou mais longe mesmo ao nível dos lares, portanto, das unidades, ou então de respostas ao nível do apoio domiciliário, que são respostas que eu muito considero, quanto mais tempo pudermos preservar as pessoas nas suas habitações, nos seus lares, tanto melhor. Só que nem todos podem, porque as famílias são ausentes durante o dia e não têm essas condições, e nem todos podem por questões de saúde grave. Era esta a questão que eu desejava colocar e consciente que ainda temos um longo caminho ao nível dos idosos de encontrar as melhores soluções do nosso distrito, serei certamente uma pessoa que acompanha enquanto representante do grupo parlamentar do PSD as vossas preocupações. Enquanto relatora serei o mais isenta possível na elaboração do relatório, por forma a retratar e a reproduzir tudo aquilo que nos fizeram sentir aqui hoje. Desejo as maiores felicidades e creiam que estaremos sempre disponíveis para o diálogo. Respondendo ao Sr. Presidente da Junta, dizendo-lhe que não quero ficar com a marca de boca dos projetos de petições serem discutidos e depois não acontecer nada, também os projetos de resolução não obrigam a nada, é uma recomendação. Se a petição é uma recomendação e um apelo, uma chamada de atenção muito forte por parte dos cidadãos, a recomendação é um instrumento que os deputados têm no sentido de fazer chegar ao governo essa preocupação. E, sendo por qualquer destes instrumentos, pela nossa parte terão sempre o empenho do reconhecimento de que há uma necessidade efetiva que existe no Conselho de Sesimbra e, mais concretamente, na freguesia da Quinta de Conde, visto que o Conselho, na zona mais, entre aspas, tradicional, mais antiga, está minimamente com respostas, já tem algumas respostas. Ao nível do setor solidário e social, é que não existe resposta na Quinta do Conde, acho eu que não existe nenhuma resposta na Quinta do Conde. Bem-ajam pela vossa iniciativa, passo a palavra, agora já como relatora da petição, à Sra. Presidente do Centro Comunitário da Quinta de Conde, a Sra. Dona Maria Helena Cancela Cordeiro. Quero ter a gentileza, por favor.
Começo por saudar as vossas palavras, quer de estímulo, quer de reconhecimento por esta iniciativa, como muito bem disse a Sra. Deputada Paula Santos, é na sua gênese uma iniciativa da população, portanto uma iniciativa popular nesta democracia que nós queremos o mais participativa possível, portanto estamos aqui até hoje a dar expressão a isso mesmo, a defender inclusivamente a democracia no nosso país, pelo menos uma democracia mais saudável. A resposta em relação àquilo que a Sra. Deputada Maria das Mercês nos colocou sobre a posição do Centro Distrital em relação à construção deste equipamento, posso dizer que desde o início do processo, como disse que é longo, em momento algum a Segurança Social nas várias componentes políticas que passaram na direção do Centro Distrital e do nosso país, em momento algum disseram ou escreveram ou assumiram que esta obra não era necessária. E como disse na minha intervenção, em todos os momentos o Centro Comunitário chamou a Segurança Social a envolver-se e a dar pareceres e a dar opiniões para chegarmos a bom porto no financiamento desta construção. Mas, infelizmente, pronto, como eu vos disse, nós não conseguimos concretizar por via das especificidades e das alterações constantes que os vários programas foram oferecendo às instituições. Portanto, neste momento, quer no Plano de Desenvolvimento Social do Conselho de Sesimbra, quer naquilo que conversamos com a Segurança Social e, aliás, a senhora diretora tem por hábito participar nas reuniões do CLAS, do Conselho Local de Ação Social, onde esta temática também já foi debatida, e assumiu ali, perante todos os presentes, que esta é uma obra prioritária para o Conselho de Sesimbra e para a freguesia da Quinta do Conde, sendo certo que a nossa perspectiva, nós chamamos de lar do centro comunitário, mas nós não queremos um lar para o centro comunitário, nós queremos um lar para os idosos. E se o idoso morar na freguesia de Fernão Ferro ou na freguesia vizinha, nós não lhe vamos dizer não entra, porque não é importante. Isto também é importante, porque este caminho de parceria que temos vindo a fazer e de conversação entre os parceiros leva-nos também a assumir plenamente esta vertente, não é? Da necessidade do lar e a quem é que o lar vai servir. Ainda sobre os equipamentos existentes, recentemente uma sócia do centro abordou-nos a perguntar como é que estava a questão do lar e a petição, porque desejava inclusivamente assistir depois no plenário, e disse-me que tinha-se deslocado a um equipamento, uma parceria pública ou privada, se suponho, da Santa Casa da Misericórdia, que fica de Azeitão, para saber quais eram as condições de acesso. E a senhora, de viva voz, para mim, disse-me, pediram-me 22 mil euros de caução, que podem ser devolvidos se a pessoa permanecer mais de 5 anos no lar, e a mensalidade mínima eram 1.250 euros por mês, pronto. E que tem, mas nós por acaso quando vínhamos na autoestrada vimos um outdoor que falava em 1.400 euros por mês. Portanto, se alguma vez ao longo do debate sobre esta questão, porque eu já percebi que vocês estão sensibilizados para esta questão e acreditam na pertinência e na justeza desta obra, se alguma vez alguém vos der esse exemplo não serve para os nossos idosos. Para aqueles que o centro comunitário tem a obrigação de servir, não serve. Quanto ao apoio domiciliário, é uma grande aposta do centro comunitário, aliás temos um pedido inclusivamente de alargamento da resposta social, mas como disse, e bem, esta resposta de muita qualidade e muito interessante para a dignidade do idoso não responde a todos, e é esses que mais uma vez ficam na margem, e o apelo que deixo aqui, para não condicionar eventuais intervenções dos meus colegas que ainda queiram fazer, o apelo que deixo é que, tendo em conta o historial que aqui vos contei brevemente, tem que ser breve, mas dá para fazer uma leitura de que vocês, senhores deputados e deputadas desta legislatura, têm de facto nas mãos uma possibilidade, que é o de romper com esta história, não é? E eu, se estivesse no vosso lugar, perante uma história que remonta a 1987, perante todas as pessoas e todas as entidades a reconhecer que era necessário, acho que era um bom final de legislatura para os caros representantes pronto, também da população da Quinta do Conde. E fazia esse apelo no sentido de dentro das vossas competências, pressionarem, chamarem a atenção, sensibilizarem o Ministério para dar uma resposta que seja realista, como disse, porque a obra é uma obra de custo avultado. E no nosso entender, o orçamento do Estado deveria assegurar parte do financiamento desta obra. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não sei se o Presidente da Junta deseja usar da palavra. Eu não sei se mais alguém quer usar. Então, por favor. Pedia só que fosse em breve, temos a tomada de posse, Sr. Presidente do SES, nós aqui andamos sempre a correr. Posso, faz favor, posso, com todo o gosto, dizia-me só, é o senhor
Mário José Contador.
Contador,
quer dizer,
faz favor.
Também à senhora que em 1932 eu já ia atrás da minha mãe. Em 1932 eu já andava atrás da minha mãe. E o Centro Comunitário para mim é um filho. Portanto, nascer do nada e andei à pida de porta em porta para conseguir alguma coisa dali. E ontem, quando os idosos souberam que eu que vinha à Assembleia da República, todos me disseram, vê lá se consegues dizer às pessoas a necessidade que a gente tem. Eu vou dizer, agora se não houver dinheiro, pronto. E queria pedir que, pronto, olhassem para aquele lar que a gente tem a ideia que eu gostava de... quando me fosse embora que ficasse feito. Mesmo que não servisse para mim, mas só que ficasse as fundações cheias, já dizia assim, vou-me embora, mas isto tem um princípio. E depois dizia aos outros, quando lá chegava, dizia, olha, agora já vai lá começar, segundo dizem que a gente fala para eles. Depois lá chegava, não falamos, mas pronto. Eu sei que desde que aquilo nasceu até agora, eu não me tenho retirado de lá. Voluntariamente trabalhando e vivendo ao lado daquilo, fazendo aquilo que posso e ouvindo as queixas daqueles que alguns pensavam que nunca chegavam ao ponto de precisar e agora dizem, temos cá. Mas temos cá, mas quando aquilo ali não dá para eles, depois não há uso para serem acariados e aquilo que a gente pertence. Porque eu, quando não pudesse já ir para a minha casa nem ir para ali, gostava de ter um agasalho, porque merecia. Se eu disser que aos 7 anos já trabalhava, portanto, e trabalhei até aos 66 anos, merecia depois, quando não pudesse já, ninguém olhasse na minha casa, já está na minha casa, só que a fundação estivesse cheia, para mim já era um gosto. Era este pedido que eu deixava aqui a todos, e vou dizer aos outros rapazes lá que pedi agora, vão fazer o que podem. Muito obrigado.
Senhor Mário Contador, deixou-nos aqui um testemunho emocionante, sei que é sócio fundador. Tocou bem fundo, porque as suas palavras são as palavras de muitos, certamente, daquela comunidade que aspiram e anseiam ficar no seu meio, no seu seio, na sua freguesia, junto dos seus amigos. É esse sempre o nosso desejo e a nossa aspiração. Quero só, e para não frustrar expectativas, é que este é o poder legislativo, não é o poder executivo. Portanto, nós, pela nossa parte, certamente faremos o nosso empenho e trabalharemos nesse sentido. E levaremos, portanto, a bom porto o vosso pedido e teremos em consideração. Desejo as maiores felicidades, penso...
Ouvindo na primeira pessoa o Sr. Mário, portanto, e ele é uma das quatro pessoas de 1982, enquanto técnica eu passo a outra parte que é a vida do dia-a-dia e a não encontrar respostas para as pessoas que nós apoiamos na Quinta do Conde, ao nível do SAD e do Centro Dia, que depois chegam a uma situação que necessitam de outra resposta e, portanto, e também pelo convívio, portanto, que no fundo é estas pessoas que o Sr. Mário trazia hoje, o porta-voz, não é? De que depois chegamos a um ponto em que encaminhamos e não há respostas e, portanto, é extremamente difícil para nós porque cada vez mais as portas estão fechadas para as pessoas que não têm capacidade económica para responder àquilo que precisam. Portanto, é só reforçar mais esta questão.
Muito obrigada. Também deseja falar, faz favor.
Muito obrigado. Bom dia a todos, senhores deputados. Eu queria só deixar aqui uma nota que me parece importante também fazer referência. Este equipamento é tão necessário que poderia falar aqui enquanto Presidente da Assembleia de Freguesia e enquanto as moções que foram apresentadas em períodos antes da ordem do dia, todas elas foram aprovadas por unanimidade a partir do momento em que o tema é o lar da terceira idade da Quinta do Conde. Mas também poderia falar enquanto um dos dirigentes mais novos desta associação voluntária, aonde ainda na viagem nós referíamos para cá que efetivamente trata-se de uma freguesia jovem, mas uma freguesia que está a envelhecer. E envelhecer porque neste momento os pais dos jovens já estão na casa desses jovens e a Quinta do Conde tem muito dessa população envelhecida. E com isto termino dizendo que não são só, portanto, os idosos residentes naquela área, mas os que estão a residir muito, muito nesta atualidade. Obrigado.
Eu é que agradeço. Concluída que está esta audição da petição número 402. 2012, que visa a construção de um lar de idosos do Centro Comunitário da Quinta do Conde, e ouvidas as exposições que aqui os seus representantes nos trouxeram, resta-me agradecer-lhes e dar conhecimento que, independentemente de não termos resposta da parte do Ministério da Solidariedade e Segurança Social, irei dar sequência à petição e apresentar o respectivo relatório. Agradeço à senhora e ao senhor deputado, agradeço a todos os presentes e desejo um resto de um bom dia e muito sucesso nos objetivos que se propõem a alcançar. Muito obrigada, bom dia.